DW. Jornal da Noite.
Olá, viva, boa noite. Está a acompanhar a Rádio Internacional da Alemanha, DW, serviço em português para a África. Para esta terça-feira, 20 de outubro, aos microfones, acompanha-lhe Amos Fernando. São destaques deste jornal: caso dívidas ocultas, Procuradoria-Geral de Moçambique emite mandatos contra ex-trabalhadores da Credit Suisse. Tribunal da cidade de Maputo condena dois arguidos a 11 e 10 anos de prisão acusados de desvios de fundo.
Este tipo de criminalidade constitui hoje um dos desafios com que o sistema da justiça é confrontado.
Em Angola, o presidente do PRS, Benedito Daniel, acusa João Lourenço de adiar as eleições autárquicas.
Quem adiou as autarquias é mesmo o presidente da República. Porque não faz sentido o Conselho da República que ele dirige enquanto chefe de Estado recomendar a realização das autarquias em 2020 e ele, nas vestes de chefe de Estado, recomendar o contrário.
Ainda a ONG moçambicana que acusa as multinacionais ligadas aos projetos de exploração de gás natural em Cabo Delgado de travar a implementação da lei de conteúdo local. A Procuradoria-Geral de Moçambique emitiu mandados de captura internacional contra três ex-banqueiros da Credit Suisse e contra Gian Bustani, o representante da empresa de construção naval Pre-Invest, todos envolvidos no caso das dívidas ocultas. A notícia é avançada pelo Jornal Notícias Moçambicano. O objetivo é levar a Moçambique e julgar os ex-banqueiros e Gian Bustani. Moçambique já redigiu pedidos de extradição. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou hoje dois arguídos a 11 e 10 anos de prisão cada pelo envolvimento no desvio de pouco mais de 155 milhões de medicais, cerca de 1,8 milhões de euros da conta única de tesouro, a partir do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, uma instituição ligada ao Ministério da Economia e Finanças. Lionel Matias presenciou a leitura da sentença e traz mais detalhes.
A sexta secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou os réus Gama Nhampalele a 11 anos de prisão e Liliana Bula a 10 anos, acusados da prática dos crimes da associação para delinquir, furto informático, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Segundo a acusação, os réus desviaram do Tesouro Público o equivalente a 1 milhão e 800 mil euros, no período compreendido entre 2016 e o início do corrente ano, à altura em que a fraude foi descoberta na sequência de uma auditoria. O montante era retirado a partir do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, a qual Gama estava afeto como técnico informático. O tribunal afirma ter ficado provado que Nhampalele, fazendo uso das fragilidades do sistema que ajudou a desenvolver, emitia ordens de pagamento fraudulentas para contas bancárias e empresas que foram criadas para servirem de fachada destinadas a drenar fundos do Estado. A juíza da causa, Ivandra Wamuse, disse nas considerações finais que
trata-se de criminalidade cujo as infrações assumem um excessivo e intolerável dano em termos de perturbar o regular funcionamento das instituições da administração pública, do sistema político.
A juíza indicou que os réus agiram de forma premeditada e impelidos pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laboral.
Este tipo de criminalidade tem vindo a registrar uma enorme expansão à escala nacional e constitui hoje um dos desafios com que o sistema da justiça é confrontado, exigindo-se deste ações enérgicas.
Nhampalele deverá indemnizar o Estado no equivalente a cerca de 1 milhão e 100 mil euros. Liliana Bull, cerca de 714 mil euros. Durante o julgamento, os réus declararam-se inocentes. O advogado de Nhampalele, Mirko Paulo, disse aos jornalistas que vai recorrer da sentença.
A convicção do tribunal não chegou de refletir aquilo que é a matéria dos autos. Não existem provas para tal.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E é sobre este tema que perguntamos na nossa página do Facebook. O que acha da atuação das autoridades moçambicanas contra os esquemas de corrupção no país? Dos nossos ouvintes e internautas, continuam a chegar vários comentários. Nhandondo Kansofe Sulo de Xemba, em Moçambique, pensa que a atuação das autoridades judiciárias é boa, tendo em conta que os crimes que pesam sobre os esbanjadores do bem do povo moçambicano. Mas a nossa justiça, diz ele, é deficitária no âmbito de sentenças e julgamentos, onde, em algumas vezes, os desfechos dos casos terminam nos gabinetes e na comunicação social. Já Emílio Monteiro de Angola diz que é uma medida acertada, desde que não seja seletiva, porque a corrupção só impulsiona o país a entrar à deriva. O combate à corrupção não pode ser e nunca pode ser uma forma seletiva. A separação de poderes deve se fazer sentir. Agora, se uns são coagidos e outros não, então há aqui um teatro que os apologistas da justiça não gostariam de ver, inclusive eu, diz ele. Mais respostas e comentários daqui a pouco, quando voltarmos no espaço do ouvinte. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia hoje em Moçambique que as Forças de Defesa e Veteranos da Luta de Libertação anunciaram ter tomado no último final de semana posições dos insurgentes que fustigam a província de Cabo Delgado desde 2017, através do portal Notícias da Defesa, citado pela agência Lusa. O portal aponta que houve uma investida das forças de defesa sobre insurgentes nas matas de Awase, no distrito da Mocimboa da Praia, de onde se presume que 270 rebeldes terão sido abatidos. A União Europeia já apoiou Cabo Verde com cerca de 19 milhões de euros para fazer face às medidas de emergência e para a retoma da economia após a pandemia da Covid-19, disse hoje a agência Lusa, uma fonte oficial. Segundo a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Souza, o primeiro desembolso aconteceu em abril e no valor de 5 milhões de euros, seguido em julho, com mais de 12,25 milhões de euros para os cofres de Estado, garantindo que o valor visa ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 3 óbitos por Covid-19, elevando o total de mortes para 78, num dia em que o número de casos subiu para 11.190, anunciou hoje o Ministério Nacional de Saúde. As autoridades de saúde anunciaram ainda que mais de 171 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 9.007 pessoas, havendo ainda um cumulativo de 360 pessoas internadas. Dos países lusófonos em África, Moçambique é o que tem maior número de casos. Angola registra 248 óbitos e pouco mais de 7 mil casos. Cabo Verde tem 89 casos e cerca de 87 mortos e cerca de 7.800 casos. Guiné-Equatorial tem 83 óbitos e 5.000 casos. Já Guiné-Bissau tem 41 óbitos e 2.403 casos. São Tomé e Príncipe, 15.000 óbitos e 932 casos. A cidade de Lixinga, na província do Niassa, norte de Moçambique, está entre as cidades moçambicanas com mais baixa taxa de exposição para a Covid-19, segundo um estudo seroepidemiológico divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Saúde. O estudo abrangeu mais de 3.700 pessoas e concluiu que a cidade de Lixinga, os adolescentes e jovens são os mais expostos à doença.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o presidente do Partido de Renovação Social, PRS, Benedito Daniel, acusa o presidente da República, João Lourenço, de adiar as eleições autárquicas. O líder dos renovadores sociais diz que o chefe do Estado deveria, no mínimo, esclarecer as dificuldades encontradas para realizar as eleições autárquicas no país. Os detalhes com Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Na semana passada, o Presidente da República afirmou que não era justo nem correto dizer que as autarquias em Angola foram adiadas, porque, explicou João Lourenço, não se adiam eleições que não foram convocadas. Mas as críticas às palavras do chefe de Estado não tardaram. No dia a seguir ao discurso, o líder da UNITA, Adalbert Costa Júnior, publicou no Facebook uma série de recortes da imprensa a mostrar como as primeiras eleições autárquicas estavam, de facto, previstas para este ano. Agora é a vez do líder dos renovadores sociais criticar o Presidente da República. Benedito Daniel não tem dúvidas em apontar quem adiou o escrutínio.
Quem adiou as autarquias é mesmo o Presidente da República. Porque não faz sentido o Conselho da República que ele dirige enquanto chefe de Estado recomendar a realização das autarquias em 2020 e ele, nas vestes de chefe de Estado, recomendar o contrário e ainda justificar-se de que as eleições nunca foram convocadas.
Para o líder do Partido de Renovação Social, o presidente João Lourenço devia aproveitar o discurso sobre o Estado da Nação para prestar mais esclarecimentos sobre o processo das autarquias.
Devia, no mínimo, esclarecer as dificuldades encontradas, o modo de serem suplantadas e a previsão da sua realização.
Em relação à luta contra a corrupção, cavalo de batalha do presidente João Lourenço, desde que tomou posse em 2017, o líder do PRS diz que é necessário não tomar o processo elitista.
O combate à corrupção é um processo que deve envolver a participação de todos os cidadãos para expurgá-la da sociedade, que não seja apenas para uma elite de políticos ou de judiciário. Todo o povo deve participar com mecanismos próprios para que o impacto se reflita na sociedade.
Por outro lado, Benedito Daniel acusa João Lourenço de se estar a socorrer da Covid-19 para justificar a má governação do MPLA nos últimos tempos. Segundo o líder do PRS, a falta de emprego e de medicamentos nos hospitais, por exemplo, são problemas que já estavam por resolver muito antes da chegada do coronavírus.
O chefe de Estado trouxe na Assembleia Nacional um relatório que se exonera das responsabilidades da atual crise financeira que o povo vive e encontrou um culpado, o chamado Covid-19, a quem atribuiu todas as culpas.
Na réplica ao discurso sobre o Estado da Nação, o líder dos renovadores sociais diz ainda que esperava uma mensagem de esperança aos cidadãos por parte do presidente angolano.
Fez uma incursão do que foi feito, mas não disse o que será feito, nem apresentou plano concreto para que os angolanos entendam que, afinal, o amanhã será melhor.
É preciso que João Lourenço apresente rapidamente esses planos concretos, sublinha Benedito Daniel, porque Angola vive momentos difíceis com a pandemia e a subida dos preços dos principais produtos. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A organização não-governamental moçambicana, Centro para a Democracia e Desenvolvimento, acusa as multinacionais ligadas aos projetos de exploração de gás natural na província de Cabo Delgado de travarem a implementação da Lei de Conteúdo Local, aprovada em agosto de 2019 pelo Conselho Económico. Em entrevista à DW África, o diretor do CDD, Adriano Nuvunga, considera também a falta de vontade das autoridades moçambicanas para que esta lei seja implementada. Perguntamos ao Nuvunga quais as razões por detrás desta demora na aprovação e implementação da Lei de Conteúdo Local.
Fica claro que as grandes empresas internacionais não estão muito interessadas em ver um quadro regulatório e de governação claro sobre o conteúdo local, porque aparentemente isso atrasa, isso leva a situações de abuso por parte daqueles que têm que implementar do lado moçambicano. Ora, isso encontra um certo eco porque do lado do Estado moçambicano não há uma liderança firme no que diz respeito a puxar para a lei do conteúdo local. Aparentemente, o atual estado de coisas favorece também algumas elites e alguns interesses estabelecidos localmente.
E quais os impactos económicos desta não aplicação da lei de conteúdo local?
O impacto é muito sério. A lei do conteúdo local era o primeiro passo para o aproveitamento por parte de Moçambique em termos de desenvolvimento econômico e, particularmente, o potenciar das pequenas e médias empresas, que são elas que depois absorvem a mão de obra e permitem o pagamento do IRPS para o Estado moçambicano. Isto não estará a acontecer, permitem que todas as compras são feitas fora e, na realidade, os bilhões que se diz que estão a ser investidos ficam lá nos países de origem. Os empregos que deviam ser criados em Moçambique estão a ser criados nos países de origem. Então, na verdade, Moçambique é o sítio onde se vai trazer máquinas feitas, produtos feitos para vir extrair e ir. Aquele ganho econômico que se esperava que acontecesse não está a acontecer. E as implicações são estas. Olha para a situação concreta de Cabo Delgado. Nós já estamos a dizer que é possível, com uma implementação firme da lei do conteúdo local, já se resolver parte dos problemas que temos em Cabo Delgado, em termos de emprego para jovens, em termos de oportunidade para pequenas e médias empresas.
Uma das questões, por exemplo, que sempre se discutiu é que não há capacidade local para poder, por exemplo, fornecer serviços e prestar serviços.
Não é verdade. Vamos pegar um caso simples. Um ovo que vem da China, que vem de onde, e o ovo feito, qual é a diferença? Portanto, era preciso que o governo moçambicano ficasse de pé com superioridade e liderar este processo. Isso não está a acontecer.
Por quê?
Há questões muito sérias que aconteceram no passado recente. Se você se recorda, na véspera da campanha eleitoral, houve uma decisão inicial de investimento feita por uma das multinacionais. Olha, isso não existe. Isso é uma fraude para favorecer o Partido Frelimo e o presidente Nhusi para vencer as eleições. E isso pode ser a razão porque hoje não tem capacidade de ficar de pé e impor uma legislação firme para que Moçambique possa ganhar, porque houve uma cumplicidade lá no passado.
Sendo assim, continuamos a ter as comunidades, inclusive as pequenas e médias empresas, mais empobrecidas.
Mais empobrecidas, mas fundamentalmente marginalizadas. A discussão decisória é feita em Maputo, com os grandes chefes interessados pelos objetivos políticos de curto prazo e marginalizam as comunidades em termos do processo decisório. E os frutos das decisões também não chegam lá às comunidades. Neste momento, aquilo que é a política do partido dirigente tremendamente excludente e orientada para a corrupção.
Foi uma entrevista com Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique.
DW Notícias.
As autoridades nigerianas anunciaram hoje o recolher obrigatório no estado de Lagos, onde se encontra a maior cidade do continente africano e o coração econômico da Nigéria, para tentar conter os protestos contra a brutalidade policial no país. A decisão surge depois de Lagos ter vivido, na segunda-feira, mais um dia de protestos em massa contra alegadas detenções arbitrárias, tortura e assassinatos realizados pela Unidade Especial Antirrobo da Polícia Nigeriana, entretanto dissolvida. A Alemanha está a contribuir com um total de 100 milhões de euros para a luta contra a crise humanitária na região do Sahel. A informação foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, em conferência de imprensa virtual com os doadores da região, coorganizada pela Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos ao espaço de ouvintes de hoje, onde colocamos a pergunta: como que avalia, ou seja, o que acha da atuação das autoridades judiciárias moçambicanas quanto aos esquemas de corrupção? Para já temos a mensagem de Xande Tsinini, que diz que é simplesmente uma maquiagem. O judiciário continua a reboque dos corruptos. Mesmo aquele caso da Cetina Titoce, que desfalcou o FDA, tinha sido condenada a pena maior. Não ficou nem um mês nos calabouços e até hoje nunca houve explicação em relação à sua soltura. Adilei Kandé considera louváveis as medidas tomadas pelo judiciário moçambicano. Para já, o jornal termina por aqui. Estas foram as respostas dos nossos ouvintes. Continua seguindo-nos através de www.dw.com. Para já é tudo. Nós voltamos a nos encontrar amanhã.